Agora, 7h41, estamos de volta com o Jornal das Sete. Eu recebo aqui o secretário-executivo Arthur Falsetti. Secretário, acabei de conversar com a secretária de Turismo de Bonito, que ela elogiou muito, inclusive, os trabalhos realizados pelo governo do Estado, gestão anterior, a gestão atual do governador Eduardo Riedel. E o senhor estava me falando que vocês têm um grupo de trabalho e um decreto do governador sobre a preservação da bacia do Rio Formoso, importante rio, uma importante bacia ali para a região de Bonito, Bodoquena, Jardim. É o nosso pulmão ali, né? Praticamente essa bacia do Rio Formoso. Como é esse trabalho, esse grupo, secretário?
A bacia do Rio Formoso, como você disse, ela é muito importante, né, Débora? A prefeitura de Bonito, ela tem um número de que 74% dos turistas que vão a Bonito, ou seja, 3/4 deles, vão para ir em algum atrativo dentro da bacia do Rio Formoso. Então ela tem uma importância direta muito grande e é indireta, porque é o Rio Formoso que é o grande cartão postal, né, junto com a Gruta do Lago Azul, da cidade de Bonito.
É aquele verde que a gente vê, aquelas fotos maravilhosas,
é
uma transparência, um rio cristalino.
É esse mesmo. Então ele é muito utilizado na comunicação, né, do que é Bonito, dentro e fora do Brasil. E a gente tem o governador Eduardo Riedel tem um carinho muito grande por Bonito, o secretário Jaime Verhulk é muito sensível à questão ambiental de Bonito, porque Bonito é a capital do ecoturismo do mundo, né? 16 vezes seguidas reconhecida como o melhor destino de ecoturismo do mundo, e a gente precisa garantir que isso perdure. Esse é o grande desafio de Bonito, né? Bonito é maravilhoso, mas Bonito precisa continuar sendo maravilhoso pelos próximos 100, 200, 300 anos. Então esse grupo de trabalho busca olhar para esse ambiente frágil de meio ambiente de Bonito, que precisa ser preservado, e discutir junto com o Poder Executivo Municipal e com alguns atores que atuam na área de drenagem urbana, de saneamento, junto com produtores rurais, junto com o trade turístico, discutir quais são os projetos estruturantes que nós precisamos para Bonito para os próximos anos.
Porque vale lembrar, secretário, que até a década de 1990, Bonito era sim um ponto de visitação, mas não tanto quanto hoje, não tão estruturada como hoje, um município não tão estruturado como agora. Na década de 90, década de 80, quem vivia na região era o produtor rural, então assim, quem visitava Bonito para conhecer as belezas eram as famílias, eram os amigos que iam para as fazendas e acabavam aproveitando esses passeios. E aí, com o tempo, o turista foi achando e foi se apropriando de Bonito. Então, assim, o produtor está lá antes do que o turista. Então, esse decreto é para dizer assim, olha, produtor, você é importante, mas como é um ambiente frágil, vamos regulamentar a sua atividade até aqui pode, até aqui não pode, é isso? Porque nós tivemos alguns episódios de chuva, eu acredito que foi isso até que motivou ainda mais a criação desse decreto.
Eu diria que toca, né, de leve a questão da produção rural. A gente tem muito claro dentro dos diagnósticos, a gente teve uma ação da Polícia Militar Ambiental grande em Bonito ano passado, um sobrevoo de helicóptero na bacia inteira do Rio Formoso para identificar pontos críticos de ação. A atividade rural, como todas as atividades que estão postas em Bonito, ela faz parte dessa construção da melhoria, mas nós temos hoje questões que são mais sensíveis, que são mais importantes. A gente tem algumas questões de saneamento, a gente tem algumas questões de drenagem urbana, a gente tem algumas outras atividades que também causam um impacto, e eu arriscaria aqui dizer que causam um impacto maior. Então, dentro dessa nossa agenda, né, do governo do Estado, que é um governo desenvolvimentista, mas que já entendeu e absorveu que a gente vai priorizar meio ambiente, a gente precisa fazer com que essas coisas caminhem lado a lado. Então, eu diria que o grande objetivo do grupo é isso. Como é que a gente discute o que de estruturante pode ser feito em Bonito para que a gente permaneça com as atividades econômicas que existem lá, não só do trade turístico, mas também de produção rural, mas que a gente cuide do nosso meio ambiente e tenha esses produtores como parceiros, porque é o que de fato eles são.
Quando o senhor fala sobre o saneamento básico, se a gente imaginar que a secretária falou que hoje são 22 mil habitantes e que se Bonito recebeu 313 mil no ano passado, ele recebe o dobro de turista do que a população. Então, se não tiver um saneamento básico bem estruturado, vai chegar um momento que o meio ambiente vai falar assim: oi, vocês estão usando mais do que a capacidade que eu tenho, mais do que a capacidade instalada. Quando a secretária fala que não tem os eventos de carnaval de rua, eu me lembro, na minha juventude, eu amo Bonito, eu amo Pantanal, que eu ia pro carnaval de rua, e eu lembro como ficava a cidade, porque além do turista que vai tradicionalmente para visitar os atrativos, vai o turista só pro carnaval de rua, e aí a cidade, ela não só dobra a capacidade, ela triplica a quantidade de visitantes, e aí chega um momento que a infraestrutura não aguenta, né? Porque você foi projetado para, ok, você tem 22 mil habitantes, você foi projetado para 50 mil pensando já nos turistas, só que num carnaval de rua, se eu continuar fazendo, eu vou receber 100 mil visitantes num período de uma semana, não tem infraestrutura que aguente, é isso?
Perfeito, Débora, você fez um raciocínio que eu tenho muita dificuldade de fazer as pessoas entenderem quando a gente discute Bonito. E veja, Bonito é uma cidade de 26 mil agora, habitantes, 26 mil nesse novo, levantamento, né? Eram 22, agora são 26, okay. Que não foi estruturada para os 50 mil, porque nenhuma cidade no Brasil Sim. foi, nós não temos essa realidade. A gente normalmente, em termos de estrutura, está sempre correndo atrás.
Nem as cidades baianas que fazem carnaval tradicional foram projetadas para receber tanto turista num período tão curto de tempo.
E aí, então, a gente tem uma cidade que talvez tenha sido lá atrás pensada e desenvolvida para 10, 12, 15 mil habitantes, que hoje tem 26, mas na prática, quando se soma a população e turista, tem 50 mil pessoas passando ali todo mês, pelo menos.
Pelo menos.
Isso, na prática, significa muita coisa que às vezes as pessoas não pensam. Porque são 50 mil pessoas dando descarga, 50 mil pessoas utilizando água, 50...